Boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de passar para o motivo pelo qual subo esta tribuna, eu queria antes parabenizar a Câmara Municipal do Recife. Também sou ex-vereador daquela casa por 2 mandatos. Especialmente o vereador Alcides Cardoso, que teve a iniciativa de propor, sim, uma moção de repúdio à fala do presidente Lula, que certamente não condiz com o pensamento da maioria do povo brasileiro. Então, a moção de repúdio é um instrumento, primeiro, regimental, seguir um rito. E a Câmara hoje aprova isso, e ela representa, como Casa do Povo, o sentimento de parte da população do Recife. Então, parabéns à Câmara Municipal do Recife, que decidiu repudiar. Você pode ser a favor de um presidente, votar no presidente, torcer para que dê certo, e eu também torço para que dê certo, porque eu sou brasileiro acima de tudo, mas há quem honra, honra. E quem a crítica, quando necessária, às vezes ela precisa ser feita. Mesmo que seja de uma forma dura, como é uma moção de repúdio. Inclusive, quando aqui estive nesta tribuna para falar desta temática, fiz questão de enfatizar que não entraria com a moção de repúdio em respeito aos meus pares. Mas eu, Renato Antunes, particularmente, repudio sim. Mas não poderia deixar de parabenizar a Câmara Municipal do Recife. Antes de passar a parte a Sileno, eu queria entrar na temática pela qual vou discorrer, depois escuto com o maior prazer, Sileno. E eu queria a atenção das senhoras e dos senhores, quem conhece um pouco do meu perfil, eu não consigo ler discurso. Eu me perco muitas vezes quando eu vou ler. Gosto de falar com o coração e daquilo que vem à mente, uma construção de pensamento. Mas não vou fazer isso hoje, senhor presidente, para que o calor das emoções não possa me pegar desapercebido com uma palavra mais dura ou de maneira que eu não possa perder a minha linha de raciocínio. Eu quero fazer uma crítica mesmo, é uma crítica. E essa crítica tem não nome a quem proferiu o discurso, mas ao pensamento que foi construído. E se essa é uma casa do povo, do bom debate, escolhi o grande expediente para que, se necessário for, o debate seja feito. Mas não posso deixar de subir essa tribuna hoje, deputado Cleiton Colles. Primeiro, como cidadão pernambucano, trabalhador, funcionário público de carreira que sou, parlamentar eleito, representatividade do voto, cumpridor das minhas obrigações sociais, mas antes de tudo, um homem cristão. E quem conhece Renato Antunes, nunca misturei política e religião. Tem gente que sequer sabe que eu sou evangélico. Pasmem, a maioria dos senhores não sabem, mas eu sou pastor, inclusive. Mas nunca subi para dizer que sou pastor, e não sou contrário quem usa o termo. Quem usa o título, afinal de contas, é um ofício também. Mas, quando nós fazemos política pública aqui, Brígido, quando a gente visita uma escola, quando a gente trabalha numa comunidade terapêutica, como faz o pastor Cleiton Colles, lá está o evangélico, o católico, o cristão, lá está o agnóstico, lá está o umbandista. Não olhamos para a religião. Quando eu visito uma escola, não estou preocupado se a criança é filho de pai, de qual a religião que ele professa. Eu estou preocupado com o serviço que tem que ser entregue. Mas diante disso, quando eu falo que eu sou cristão, e se o voto é representativo, Cleiton, nós defendemos e nós temos princípios e valores que nós não abrimos mão. E quando a nossa fé, ela é ofendida, ou talvez mal interpretada, eu tenho que usar legitimamente o que o povo a qual eu fui votado me deu condição, que é essa tribuna. Deus não precisa, Nino de Enoch, de deputado, vereador, para defendê-lo. Que ele é Senhor. Mas nós estamos aqui porque defendemos valores e princípios. E eu acredito que esses valores e princípios eles não foram desrespeitados, mas talvez a fala, o discurso, pode gerar má interpretação. E é por isso que eu subo a esta tribuna hoje. Acredito e defendo que a nossa firme convicção da verdade nunca deve nos levar a agir de maneira desrespeitosa. O diálogo e o respeito têm que ser permanente e uma via de mão dupla. Não deve haver ressentimento com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o nosso desejo de demonstrar bondade e amor, porque essa é uma premissa da fé cristã, nunca, Cleiton, devemos esmorecer, enfraquecer no nosso dever de defender a verdade que acreditamos, sobretudo a nossa fé. Eu vou citar as Sagradas Escrituras, porque para muito falar da Bíblia, você vai ser taxado de religioso, de fundamentalista. mas esquecem aqueles que a Bíblia, para nós, além de ser a inerrante palavra de Deus, ela é também uma fonte filosófica, histórica, social, econômica, tudo que você imaginar está na Bíblia. Ensinamentos e preceitos que são eternos, que não é uma fala, um pensamento, um discurso, ou mesmo uma cópia do que alguém pensou há 200 anos, vai deixar de termos esse entendimento. E hoje venho defender a minha fé e de todos os eleitores que represento. E cito 1 Pedro 3,15, que fala que Deus nos instrui e nos dá sabedoria, a razão da esperança que há em nós. Não sou a pessoa talvez mais preparada teologicamente para fazer a defesa. Não sou um apologeta da fé, mas hoje defendo e desejo defender sim a minha fé. E aquelas centenas de pessoas que me procuraram incomodado, não com o discurso, porque foi agressivo, mas pelo pensamento que foi levantado e a pergunta, cadê os cristãos para se contrapor a isso? E nós queremos falar que nós temos representação sim nesta casa. E aqui quero particularmente citar aqui a bancada evangélica, que é atuante sim. Não é a bancada que está interessada em defender só a Bíblia, não. Mas é uma bancada que cuida do social, pastor Cleiton. Como o senhor faz na comunidade terapêutica, que é uma voz nesse estado há quase 2 décadas. É como você faz, William Bridges, na sua instituição, que muitas vezes existem termos pejorativos, mas só você sabe e nós sabemos o que a Igreja Universal faz em tempos de crise ou em tempos de bonança, em tempos de paz ou em tempos de guerra. E diante do que eu ouvi e do que foi falado nesta tribuna na última segunda-feira, eu demorei uma semana para voltar a esta tribuna. Por quê? Porque pensei, será que vale a pena? E também fui motivado até mesmo por um pensamento, não, por uma réplica do que falou o iminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que relatou em uma entrevista sobre a possibilidade de existência até de uma narcomilícia evangélica. A que ponto estamos chegando? O ataque à fé. Como se o problema do Brasil hoje fossem os cristãos, porque estamos nos organizando. Se o problema de aprovação do governo Lula fosse por causa dos evangélicos. E foi diante disso que na última segunda houve um discurso aqui, e não é para esconder ninguém, proferido pelo deputado do PT, que falava a religião como projeto de poder. E esse discurso, com todo respeito, acendeu uma luz, não diga amarela, vermelha. Porque o discurso foi escrito, bem escrito, não sei se pelo deputado ou por sua assessoria. Mas o cuidado quando se escreve algo, sem citar fonte, sem dizer de onde se tirou aqueles dados e sem apontar o dedo para quem faz errado. Porque cair na generalidade é um perigo. É como dizer que todo político é ladrão. Quantos já não escutaram isso? Quantos homens e mulheres de bem que querem se dedicar à vida pública muitas vezes são impedidos por causa desses rótulos? Tenho certeza que muitos senhores já foram indagados acerca disso. Mas nem todo político é ladrão. Pelo contrário, a maioria não é. São homens e mulheres que despreendem da sua própria vida para dedicar-se a uma causa pública. Mas o rótulo fica. E esse discurso, ele trouxe alguns rótulos que, quando não enquadrados dentro de um contexto, pode gerar discussões que não são e que não vai trazer bons frutos. E, na realidade, o que foi falado aqui pelo nobre deputado foi uma tentativa, no meu ponto de vista, de direcionar a responsabilidade da desaprovação dos eleitores cristãos à gestão do presidente Lula nos últimos 11 meses. Um governo que prometeu picanha e cerveja e, na verdade, não está entregando nem feijão e arroz. E a culpa é dos crentes. A culpa é dos evangélicos que têm agora a religião como projeto de poder, de domínio, de subversão, de manipulação das massas. E eu, Renato Antunes, Cleiton Collins, enquanto eu tiver voz e Deus me dê fôlego, não vou ficar calado. Respeitando quem fala, mas repudiando a fala quando necessário, como a Câmara do Recife fez altivamente, dizer, presidente, falou besteira, merece repúdio? Sim! E é por isso que eu venho hoje. E esse discurso, na minha verdade, é uma tentativa de imputar aos sacerdotes, pastores, líderes de instituições cristãs a culpa da queda de aprovação do atual presidente. Na verdade, isso revela, pastor Júnior Técio, Vossa Excelência, que é um pastor genuíno também, revela o desespero do PT e dos seus partidos aliados, que não conseguem explicar o que está acontecendo com o Brasil, que foi plantado como o país das mil maravilhas, mas hoje é um país que está passando fome. Lucas capítulo 12, 3, vou citar a Bíblia, porque para mim é a palavra de Deus. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro da casa será proclamado aos telhados. Palavra de Deus, para quem quer, para quem acredita, eu acredito. Quero citar algumas partes do trecho, do discurso. Abre aspas. A religião como instrumento de dominação, imposição e costumes, proporcionando arte e cultura, mas também impondo séculos de trevas e medo. E é importante destacar que enquanto a política e religião não se discutia, Cleito, a sociedade permaneceu nas trevas, na ignorância. Por muito tempo, os evangélicos no Brasil eram massa de manobra. Era manipulado por ideologias socialistas, comunistas, marxistas, que pregavam um mundo igualitário, mas que apenas está na propaganda e nos ideais, mas que na prática não tem um lugar no mundo onde isso funcione. E esse povo acordou. Nós cristãos temos sim direito de escolha, voz e posicionamento. E não vamos abrir mão, quer queiram, quer não queiram. Vou falar igual a Abimael, se não aguentar, se deite. Mas enquanto esta casa for a casa do povo, esta casa terá representação dos diversos segmentos, evangélico, católico, espírito, bandista, agnóstico. Esta é a casa plural. E eu espero que ela continue sendo plural, mas com muita altivez, respeito e com o bom debate. Ninguém, nenhuma corrente partidária ou ideológica poderá nos calar. Só nos submetemos a Deus e os nossos verdadeiros objetores da consciência. Outra fala, e aqui abro aspas novamente, declínio da popularidade do presidente Lula, isso está no discurso de segunda passada, entre um grupo religioso específico, coincidindo com discussões sobre a influência política de segmentos dentro do movimento evangélico. Esses segmentos associados à teologia do domínio têm significativa representação no segmento evangélico. Para quem não sabe, a teologia do domínio, dominionismo, é um conjunto de ideologias políticas que buscam submeter a vida pública do domínio religioso ao cristão. Mas eu me pergunto, a ponte, quem está exercendo domínio? Quem está deliberadamente fazendo a teologia do domínio? Ou apenas são extratos? Ou foi um relato? Ou foi uma pesquisa? Porque quando se fala isso abertamente, você expõe como se todos o fazem. E Renato não está aqui para professar fé, nem para fazer religião. Estou aqui para fazer a política pública, mas não vou abrir mão de princípios, valores que são inegociáveis. Enquanto tiver política pública que fira meus princípios, política do aborto, eu defendo, a Constituição fala, direito à vida. Mas como cristão falo, é pecado para mim, é morte de inocentes. E eu vou continuar falando. Abre aspas para mais um pedaço da fala. Atualmente, igrejas estão passando por uma significativa mudança teológica. Pastor Júnior Técio, que mudança teológica é essa? Pastor William Brígido, a sua igreja está passando por mudança teológica? Pastor Clayton Collins, onde que tem se ouvido falar sobre mudanças teológicas? Desviando-se da sua doutrina. Isso é uma acusação, gente. Isso não é uma suposição. Cadê o dado? Está dizendo que nós estamos nos desviando da nossa doutrina anterior para adotar a nova interpretação das Escrituras. A Bíblia ela é inerrante, Cleito. E ela sofre, sim, diversas interpretações humanas. Mas não somos movidos por interpretações humanas. Mas aquele que professa a nossa fé, eu vou falar abertamente, há um Espírito dentro de nós que nos revela o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é direito e o que é certo. E há outros em que eu falo, por quê? Essas discordâncias falando sobre desviar-se da doutrina. E eu replico, não há nova interpretação das Escrituras, os valores e princípios continuam sendo os mesmos. O que tem acontecido é um posicionamento mais incisivo, Cleito, dos cristãos, visto os ataques que o cristianismo tem sofrido diante de visões de mundo que não aceita seus valores. Porque ser evangélico hoje, vou usar um termo que eu gosto, ser crente hoje, Júnior, incomoda. Você é rotulado de fundamentalista, de extremista de direita. Porque pensar diferente é ser colocado à margem da sociedade como extremista. E lembra que eu falei dos rótulos? Quando o rótulo pega é difícil. Por isso que é muito perigoso aquilo que falamos aqui. Tenho certeza que o deputado que fez o discurso não teve a intenção, porque eu o conheço bem. É um homem de paz, é pacífico. Mas quando se fala sem dados, no meu ponto de vista, sem fundamento e generalizando, você atinge quem não deveria ser atingido. É como Gilmar Mendes falou de narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro. Aponte o dedo, ministro. Diga onde está a narcomilícia, dê nomes. Mas não diga que há, porque todos sofrem por causa de uma palavra que é lançada ao vento. E palavras, quando lançadas ao vento, ninguém a recolhe mais. Pode haver pedido desculpa de perdão, mas quando se faz uma besteira, irmão, para corrigir-se a besteira, é difícil. É igual o cheiro de bosta. Quando impregna, não sai mais, demora para sair. Desculpe a expressão, senhor presidente. Uma outra fala. Estou concluindo para passar para Júnior. Essa perspectiva escolhe partes específicas da Bíblia, destacando o poder militar e político de figuras bíblicas como Davi para legitimar a liderança de pessoas com trajetórias controversas, como se evangélico fosse manipulado e escolhesse Messias para si. Tal interpretação os posiciona como escolhido de Deus para uma missão divina, apesar de suas ações muitas vezes contradizem com os valores de cristãos tradicionais. A Bíblia trata de todos os assuntos, como eu falei. Se usa o exemplo de Davi, como Esté, como José, como homens e mulheres de governo, ou que exerceram governo ou influência política, porque eram homens. Ser cristão, evangélico ou não ter nenhuma religião, não nos faz diferente. Ter uma fé ou não, estamos inseridos na sociedade. E por isso devemos sim discutir política. Não vão nos deixar de fora. Se era essa a intenção que queriam. Abre aspas para mais uma parte do texto. Essa narrativa teológica reconfigurada permite líderes como Bolsonaro, Trump, Milley, não apenas serem reconhecidos como líderes políticos, mas serem vistos como instrumentos de uma vontade divina. Ei! Está chamando os evangélicos de gado. Que segue homens cegamente. Não seguimos homens. Seguimos valores e princípios. E dele não abrimos mão. O cristianismo não tem ídolos humanos. O nosso ídolo morreu, ressuscitou e virá. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O homem que viveu entre nós, mas que para a gente também é Deus. Ele é nosso Senhor. E é nele que nos inspiramos. Cristão, reproduzir Cristo, caráter e missão. Mais uma fala. Tem várias aqui, mas não vou me alongar, porque eu já perdi o tempo e eu peço paciência ao presidente. Essa transição da ênfase do Novo para o Velho Testamento marca uma ruptura com os princípios cristãos originais, seguindo agora uma interpretação mais antiga e, por vezes, mais controversa das Escrituras. Ora, a Bíblia é única. Não existe distinção para a gente o que é novo, o que é velho. A primeira aliança e a segunda aliança, o antes e depois. Mas a Bíblia ela é completa por si só. Citar o Velho Testamento não é voltar a práticas antigas. É dizer que aquilo mesmo aconteceu há 3 mil anos atrás, continua tão atual como aquilo que eu estou professando agora nesta tribuna. Então não venha confundir com pensamentos colocando o cristão agora como velho testamentário, que abandonaram a nova aliança, a bondade e o amor que Jesus pregava, mas esse mesmo Jesus que prega amor e bondade também prega justiça social e ele não abre mão daquilo que ele veio fazer, cumprir o reino do seu Pai. Eu não estou aqui nem para pregar ou para falar, eu só quero aqui dizer do meu coração do que foi esse discurso, talvez não representasse. Foi dito aqui talvez para cumprir um papel, não é que não tinha o que falar, foi falar alguma coisa, mas que temos que ter cuidado e responsabilidade para não ferir a fé, não se fere a fé. Você xingar hoje o time do outro é problemático? Imagina aí Pedro Campos sendo sacudido aí porque falou mal do meu Santa Cruz. Imagina, e agora você fala amada. Concluir, senhor presidente. Permita-me, por favor.
Deputado, vou dar mais 5 minutos, incluindo os apartes.
Eu vou partar para a última frase. E tem tanta coisa, mas eu quero depois deixar isso aqui que fique registrado nos anais desta casa, que é importante também. E ele fala que tal movimento teológico não é meramente um fenômeno isolado, mas tem implicações diretas na política, na sociedade, um verdadeiro reflexo como a religião e política podem interagir de formas complexas e às vezes problemáticas. É nesse contexto que emergem grupos numerosos, influentes dentro do segmento evangélico, caracterizado por suas ideias militaristas e seu apoio a líderes de extrema direita, ou seja, a caracterização. E eu torno a falar, não seguimos homens, seguimos ideias e princípios. E vão ter que nos engolir e nos aguentar sim. Porque o povo evangélico deixou de ser besta, deixou de ser massa de manobra e passou. Nós temos direito à voz. Nós vamos cuidar sim do social, porque também é nosso papel. E não se omitir e ficar arredio daquilo que é a importância de se discutir a coletividade. Por fim, antes de ouvir Júnior, eu cito o que falou Martinho Lutero, um grande reformador. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Não abriremos mão, Júnior, da verdade. E eu escuto, Vossa Excelência, com o maior prazer.
Renatinho, eu quero parabenizar a Vossa Excelência desde lá da Câmara de Vereadores do Recife. Vejo você atuante, sempre defendendo os nossos princípios com muita unção, como nós falamos na nossa igreja. A capacidade que Deus lhe dá de combater esse tipo de comentário ou discurso. Renatinho, eu não quero falar aqui nem das conquistas, das benfeitorias espirituais que a igreja ela causa na sociedade. Vamos falar daquilo que é sociedade, daquilo que é social. Por exemplo, a igreja hoje é uma secretaria de ação social a custo zero para o Estado. Falar de igreja é falar do social, é falar do apoio que as igrejas dão aos moradores de rua, com as casas de recuperação. Mas eu quero dar um conselho ao deputado que foi muito infeliz. Não concordo, Vossa Excelência, com sua palavra, que você disse que não foi a intenção. Você acha que não foi a intenção de agredir a fé dos cristãos? Eu acho que foi. Porque é só olhar para o rótulo. PT. Foi a intenção. Mas dizer o do nobre deputado que ele fique falando de maconha é melhor, de ideologia de gênero, mas não toque na fé do povo de Deus, não. E faço um desafio para ele. Vamos pegar aí um tempinho e vamos numa comunidade aqui, mais perto. A gente vai visitar a casa de um evangélico e vamos visitar a casa de pessoas comuns da sociedade. Você vai ver, possivelmente na casa de um evangélico simples, da comunidade. A maioria das casas talvez estejam sem reboco. A casa do evangélico está lá organizadinha, com reboco, tudo organizado. Você vai e conversa com a família. Encontrava um homem bêbado, que se mergulhava na cachaça, chegava em casa, era pau na mulher. Aceitou o evangelho. Agora já não tem mais violência doméstica dentro de casa, que atinge principalmente as mulheres. Vamos comigo. Vamos lá, escolha qualquer comunidade aí. Então, nós estamos num espaço representativo. Não adianta tá gritando e falando besteira, não. Vá para o voto. Hoje nós temos uma bancada forte federal. É o povo de Deus elegendo os seus representantes. E o deputado do PT continue com esse discurso aí que ele está puxando o presidente dele. Mais para baixo ainda. Mais para baixo. Continue assim. Obrigado, Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Júnior. Incorporo na íntegra a vossa parte. Escuto o deputado Cleiton Colles.
Deputado, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela coragem de contrapor a um discurso que virou um documento. A partir do momento que nós usamos a tribuna desta casa, seja para colocar qualquer tema, se torna um documento, se torna formação de opinião. Nós sabemos que esta é uma casa, o Estado é laico, nós sabemos que não deveríamos nem estar aqui debatendo esse tema, porque o que falta é respeito às religiões. Concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência disse que não estamos aqui para defender Deus, porque Deus não precisa de ninguém defendê-lo, ele é indefensável, ele é Senhor de todas as coisas, mas estamos aqui defendendo sim a nossa fé.
Sim.
E quando alguém usa na política aqui essa tribuna que Vossa Excelência está, ele simplesmente está documentando um algo que está falando. Então tem que ter responsabilidade com o que se fala. Então eu quero aqui deixar o meu aparte dizendo que o papel da igreja é um papel também social e responsável. ela é um instrumento de ajuda, assim como outras entidades que trabalham, como os espíritas, católicos, independente das religiões. Mas eu acho que o cuidado no texto ou naquilo que se vai falar nessa tribuna é necessário pesar as palavras. Então, o deputado foi infeliz, ele, nesta área, ele é infeliz, porque bater, né, sem provar, sem mostrar em quem, como foi, assim como o ministro fez, pois nós sabemos que os evangélicos, ou seja, os cristãos verdadeiros, não se envolvem nesta questão de milícia, do que foi dito. Hoje se inventa várias religiões e dizem sacerdotes e que não são. Mas nem nisso a gente bate. Cada um toca a sua vida, cada um fica no seu quadrado, na sua religião, respeita a todas as religiões. Mas não aceitamos quando alguém vem disturbar, quando alguém querer desqualificar a imposição da Bíblia plena, porque para nós ela é plena. Assim como a Constituição do nosso país, nós a respeitamos, também a Bíblia Sagrada é a nossa Constituição. Então, tem que ter cuidado com as falácias. Vossa Excelência teve todo o cuidado de ler os trechos que atacam, sim, a fé das pessoas, e Vossa Excelência está defendendo com clareza o que a própria Palavra de Deus diz. Então, parabéns, está aqui, conte comigo, pois nós estamos aqui, primeiramente, para fazer aquilo que o povo nos colocou aqui, todos os pernambucanos, independente das suas religiões, mas também nós não vamos deixar aqui para trás a nossa fé.
Obrigado, parabéns. Pastor Cleiton. Incorporo na íntegra a vossa parte, com a paciência do presidente, escuto o deputado William Brígido. Obrigado, presidente.
Quero parabenizá-lo, deputado Renato Antunes, pelas palavras, pela coragem, pela disposição, mas não poderia ficar quieto, porque eu não assisti, infelizmente, no momento, na ocasião, não estava aqui. Acabei de receber essa informação, é lamentável, porque eu acho que, para falar do evangélico, aquele que se dirige a ele, seja para criticar, para condenar, principalmente quando nós estamos falando de poderes, porque quem está fazendo comentário, o senhor falou da palavra narco, isso é uma palavra que está tratando de algo bom ou ruim? Tráfico, bom ou ruim? E coloca o evangélico no meio, sabe, está colocando aqueles que estão trabalhando, dedicando a sua vida, sem olhar a quem, não importa sexo, religião, cor de pele, condição social, aonde existe alguém sofrendo, e que isso fique muito claro, lá está presente a igreja evangélica. Ela chega onde governo nenhum chega. Ela está presente aonde estão os mais carentes. Tive o privilégio ontem de participar de um evento extraordinário em Caruaru, na cidade de Caruaru, onde foram feitas doações de cestas básicas, de lanches, onde foram feitos atendimentos à população mais carente. Quando eu falo mais carente, é porque realmente são. Ninguém está ali, a não ser quem realmente precisa. Pessoas que foi visitado, que foi visto onde moram, o que precisam, e ali receberam a senha para receber sua cesta básica, para receber um atendimento. Foi feito todo o trabalho, mas também foi feito o espiritual. E é impossível falar de uma instituição séria, responsável, a qual o Brasil tem dívida eterna. Porque o governo do estado, existe o trabalho social que nós realizamos, e quando eu falo nós, eu estou me referindo a todos os evangélicos, me refiro à Igreja Católica, me refiro àqueles que querem o bem dos mais necessitados e que nos colocou aqui. Porque eu não estou aqui por acidente de trabalho. Eu não estou aqui por acaso, são 55 mil votos, mas estamos representando 9 milhões e meio de pessoas, representando a população inteira do nosso estado, para defender a todos, sem exceção. Não queremos saber cor de pele, condição social ou religião, mas queremos lutar pelo bem. Estávamos numa audiência pública hoje tratando sobre educação, o senhor esteve presente, falando sobre os concursados, e estamos defendendo a nossa população, queremos o bem dos nossos. Mas quem somos? Evangélicos. Eu sou pastor desde os meus 16 anos, vou fazer 40 anos que eu prego a palavra de Deus. Não uso o título de pastor, não uso o título de bispo, porque não é título importante. Nessa casa eu estou representando Pernambuco e sou responsável por cada palavra que eu digo. Sou responsável por cada gesto. E sei que atrás de mim existem 55 mil pessoas que me colocaram aqui para representá-los. E os meus valores não estão à venda, não são negociáveis. Jamais serão. Estou aqui para defender a família, estou aqui para defender a fé. Sei que o meu Deus não precisa de defesa, mas quando se fala de política e se entra na Bíblia, José foi governador, Daniel foi prefeito, nós temos Arimateia, que foi senador, quem tirou o corpo de Jesus da cruz. Espera aí, nós estamos tratando de política. Quer falar de Bíblia e separar da política? Então rasga e joga fora a Bíblia, porque o primeiro legislador que existiu na face dessa terra foi um homem chamado Moisés. Escrevia leis, que é o que eu faço. Eu coloquei nessa casa mais de 500 projetos de lei. Tenho 52 leis aprovadas. Então eu sou um Moisés, criando leis. Moisés fez leis, poxa. E de onde é que fala desse homem? Na Bíblia. Então lamento, é muito triste. Eu me sinto ofendido, como evangélico que sou, mas uma pessoa de bem, casado, 39 anos casado, tenho uma vida e procuro ter uma conduta correta, porque os meus valores me exigem isso. Há quem possa ter 10 mulheres, para mim, eu só tenho uma. Os meus valores, e é a minha, com quem eu convivo e vou viver e vou passar minha velhice, se Deus assim me permitir, e quero ir até o fim com ela. Porque é o meu valor. E nesse momento, diante das palavras que eu ouvi do Senhor, diante dessas palavras lamentáveis aqui ditas nessa casa, que é um lugar de muita responsabilidade, eu fico triste, me sinto ofendido, e é lamentável. É lamentável usar tudo isso aqui, os anais da casa, porque isso entra para a história, e ouvir falar algo tão triste, tão pejorativo, como nós ouvimos do Supremo, e agora estamos ouvindo aqui, onde vamos parar? Eu acho que as pessoas tinham que refletir, avaliar, meditar, antes de ofender quem quer que seja. Porque eu penso mil vezes de falar de quem quer que seja. Até porque, eu acho que para falar do evangélico, tem que fazer pelo menos igual. Pelo menos igual. Mas há quem não faça nada, ainda critica quem faz. É demais, quero parabenizá-lo. E conte com o nosso apoio, nosso mandato está à sua disposição e juntos vamos defender a nossa família e a nossa fé. Obrigado.
Obrigado, deputado William. Incorporo na íntegra a vossa parte. Tenho certeza que o vosso mandato não é um projeto de poder. A sua igreja não tem religião como projeto de poder. Então, Vossa Excelência certamente não está nesse rol, já que não foi contextualizado, foi generalizado. Eu só quero deixar registrado que a fala sobre narcomilícia não foi a fala do discurso da segunda-feira passada. Reforçando, foi uma replicar daquilo que falou Gilmar Mendes em uma entrevista. O que eu falei do que foi do discurso, abri aspas, consta aqui e eu quero que seja escrito nos anais da casa. Senhor presidente, eu tenho o deputado João Paulo na pergunta, Sua Excelência, se é permitido a parte. Então, com muito prazer, dou a palavra ao deputado João Paulo para o bom debate. Para isso, eu vim ao grande expediente.
Nobre deputado Renato Antunes, eu quero colocar para Vossa Excelência de que, primeiro, eu reafirmo com convicção todo o meu pronunciamento, inclusive coloquei politicamente para ser publicado. Primeira questão. Segunda questão, que a nossa Constituição, ela é uma Constituição laica, ela garante o direito de e o respeito a qualquer religião. E essa posição que eu coloquei aqui não é uma posição isolada minha que João Paulo inventou. Isso é fruto de estudos de sociólogos que encontraram uma determinada interpretação para o que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Uma tendência da extrema-direita a cada vez mais tomar conta do país e do mundo. Quero dizer que foi tipos de posicionamento como esse que induziu a população alemã, como a população japonesa, a população italiana, ao genocídio que ocorreu com o Holocausto contra os judeus. O que Vossa Excelência não coloca aí, eu acho que parece que tocou na veia de Vossa Excelência. O meu discurso foi para provocar mesmo a discussão, não do ponto de vista teológico, até porque eu já falei para Vossa Excelência que eu sempre tive vontade de ser padre. Estudei 4 anos de teologia no Instituto de Teologia do Recife com Dom Helder. E quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência usa de 2 pesos e 2 medidas. Vossa Excelência ficou muito sentido, muito dolorido, muito não me toque com o que Lula colocou. Mas eu não vi em momento nenhum Vossa Excelência colocar que mais de 30 mil palestinos estão sendo assassinados, de pais, de mães, de crianças na Palestina, e o governo de Israel continua intensificando o assassinato indefeso, destruindo a nação. Aí sim, Vossa Excelência não diz nada, não deu uma palavra aí no discurso de Vossa Excelência. Segunda questão, Vossa Excelência, é, no mínimo que eu estudei da Bíblia, a Bíblia sempre tem, ao meu ver, na minha avaliação, 2 interpretações, a do oprimido e do opressor. Pois muito bem, eu em momento nenhum, muito pelo contrário, na condição de prefeito da cidade do Recife, eu talvez tenha sido o prefeito que mais estimulei e apoiei as entidades evangélicas. Porque Vossa Excelência possivelmente não era vereador nessa época, não conheceu. Mas pode perguntar, pastor Kelly Collins, entre outros. Isenção na taxa de lixo. A igreja aqui, a Assembleia de Deus, a retirada de um espaço público da prefeitura, derrubamos, criamos a praça, entregamos a chave da cidade para o movimento evangélico. Em momento nenhum houve nenhuma dificuldade em relação ao cristianismo, muito pelo contrário. Então tenta-se passar aqui, a meu ver, de contrabando, uma certa divisão de que eu sou contra os trabalhos assistenciais da igreja, de cuidar das pessoas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que nós não aceitamos é a utilização desses espaços para fazer trabalho social, para fazer doutrinação religiosa a partir da miséria das pessoas. As pessoas só teriam direito a determinado tratamento se essencialmente aderisse a determinado tipo de religião ou de trabalho. Isso nós somos contra, essa posição. Uma outra questão está ligado essa relação de poder que Vossa Excelência questiona aí. Há uma disputa clara na sociedade, é uma disputa concreta pela mais-valia, pela riqueza produzida pelos trabalhadores do mundo inteiro, porque sem trabalho não há riqueza, nobre deputado. E quem é que se apropria dessa riqueza? Por que é que existem tantas pessoas passando fome? Por que é que existem tantas pessoas doentes sem direito à assistência médica? Se não é cada vez mais a concentração de riqueza e de poder na mão de poucos? Cadê a divisão da riqueza, a utilização da riqueza que é do planeta, é da humanidade, e a manipulação desses recursos? Na verdade, você trata, é importante fazer um trabalho oficial, assistencial, mas é importante que a sociedade compreenda quais são as verdadeiras causas que provocam isso e que tem uma posição política no sentido de se contrapor a isso aí. Vossa Excelência sabe muito bem que é pastor, que estudou muito a Bíblia, sabe o que era a conjuntura política, econômica e social que o Cristo nasceu. Vossa Excelência sabe. Era a Palestina, dominada pelo Império Romano, com diversos grupos políticos, assenos, saduceus, fariseus, os escribas e os zelotes, que na sua maioria apoiava a dominação do Império Romano sobre os palestinos, talvez com exceção dos zelotes, que era um grupo armado de resistência que combateu o Império Romano, mas que tinha a visão do poder. E foi nessa conjuntura política e econômica que o Cristo nasceu, foi torturado, assassinado, perseguido por essa dominação do poder. Então, os fatos e a reflexão que eu trouxe aqui é fruto única e exclusivamente de uma convicção política e ideológica. E quanto aos trabalhos religiosos da igreja, não tem problema nenhum. Vossa Excelência aqui falou do governo do presidente Lula, mas eu falava. E as 700 mil mortes do governo Bolsonaro? A Câmara aprovou alguma nota de protesto contra isso?
Vários.
Quanto o presidente da República?
Vários. Eu estava lá.
Desconheço.
Votei contra, mas estava lá.
Completamente desconheço qualquer ação. Qualquer ação, qualquer nota de protesto, nota de repúdio contra o governo Bolsonaro da Câmara.
Pode ser errado, então, tem que ter repúdio.
Vossa Excelência falou. Não, mas tudo bem. Então, a minha questão aqui, não vamos discutir teologia aqui. Se Vossa Excelência quiser discutir teologia, nós vamos discutir. Vamos ali no buraco frio, vamos discutir teologia sem problema nenhum.
Sentar na mesa e tomar um bom café.
Política e poder, vamos aprofundar e vamos debater aqui nessa tribuna onde Vossa Excelência assim o desejar.
Obrigado, deputado. Não incorporo vossa parte, mas respeito a sua fala como contraponto. Mas Vossa Excelência perdeu uma grande oportunidade de se desculpar-se nessa tribuna. Pelo contrário, o senhor reafirma sua posição dizendo que a igreja faz uma religião de domínio de poder. Mais uma vez, Vossa Excelência se engana porque não conhece a igreja no Brasil. O Estado é laico, sim, mas ele não é ateu. É um Estado que professa uma fé e a fé deve ser respeitada a despeito de qualquer coisa. O Estado, ele não é laico a despeito que cada um não possa professar aquilo que acredita. Nisso, Vossa Excelência certamente aí perdeu a oportunidade de se expor. Falou de uma tendência de extrema-direita, quer dizer que o evangélico é de extrema-direita, porque, afinal de contas, o povo evangélico se organizou, elegeu seus parlamentares, então nós somos classificados como extremistas, como ele mesmo falou, comparando, inclusive, o maior genocídio que houve na história, que foi o Holocausto, que eu não quero nem entrar nessa seara. Porque se Vossa Excelência discutiu isso aqui, falando sobre domínio de poder, Vossa Excelência falou para justificar os baixos índices de aprovação do vosso governo. Mas Vossa Excelência esqueceu de dizer que o vosso governo está sendo reprovado porque o seu presidente, ele fala asneira quando não é para falar. Quando ele faz política internacional, quando ele tem que cuidar dos pobres e miseráveis. Não tem nada que cuidar de Israel, tem que cuidar daqueles que estão passando fome. Prometeu carne de picanha e cerveja e o povo não tem dinheiro, deputado João Paulo, para comprar arroz e feijão. Está faltando pão na casa do povo. Vossa Excelência fala de trabalho. Eu nunca vi um governo perseguir tanto, não a classe trabalhista, mas aqueles que empregam, que geram renda. Porque quando o empresário ele tem renda, ele distribui essa riqueza com emprego e não simplesmente distribuindo Bolsa Família a custo direito de forma eterna. Eu aprendi que Bolsa Família é importante, mas é uma política transitória e não permanente, de, aí sim, de dominação e de cabresto eleitoral. Que Deus nos abençoe e abençoe Pernambuco.